Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. O nosso propósito aqui é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da mágica brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Eu sou Jairo Martins, o cachacista, professor, autor, consultor e palestrante do segmento de bebidas espirituosas, com ênfase em cachaça, tanto no Brasil como no exterior. Hoje é o segundo e último episódio, dando continuidade ao interessante tema da história da cachaça. No primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre os primeiros anos da colonização portuguesa, né, demonstrando que a cachaça tem já 500 anos e tendo a primazia de ser o primeiro destilado das Américas. E a pergunta recorrente é: como surgiu a cachaça? E é esse tema que nós vamos dedicar, né, o episódio de hoje. Então, como dissemos, né, a cachaça surgiu nos primeiros anos da colonização portuguesa, o que aconteceu exatamente no tempo do Brasil colônia, entre os anos de 1500 e 1822. Então, foram exatamente nas primeiras décadas do Brasil colônia que a cachaça tem a sua história e o seu registro aqui no solo brasileiro. É importante salientar que, devido à importância comercial do açúcar, os portugueses começaram a plantar a cana e, consequentemente, produzir açúcar na Ilha da Madeira. Com a experiência da produção da bagaceira, a aguardente vinica portuguesa, eles tentaram produzir um destilado com a cana de açúcar que deu origem a uma bebida até hoje conhecida chamada Poncha da Madeira. Esse é um fato bastante interessante. Agora, acontece que devido ao clima, não se obtinha cana com alto teor de sacarose para continuar a produção da aguardente de cana com eficácia. Assim, começamos a desenvolver o tema como surgiu a cachaça. Ou seja, é importante dizer isso, que os portugueses na Ilha da Madeira tiveram realmente uma importância capital nesse surgimento da cachaça, né? E para responder a essa pergunta, voltamos ao que dissemos no primeiro episódio, a importante frase do antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte, onde ele dizia: onde morre um engenho, destila um alambique. Então eu diria que esse é o ponto inicial do surgimento da cachaça aqui no nosso país. Então a história da cachaça, ela é feita de eventos, fatos pitorescos, né, que marcaram exatamente a presença dos portugueses aqui no Brasil no período do Brasil colônia, né? Quer dizer, o Brasil foi descoberto em 1500 e já em 1504 já houve a primeira plantação de cana-de-açúcar na ilha de Fernão de Noronha. Depois, em 1516, foram construídas a feitoria de Itamaracá, em Pernambuco. Em 1520, há um engenho que se encontra restos, né, desse engenho na cidade de Porto Seguro. E em 1526 há um registro documental de que chegou na alfândega portuguesa o primeiro carregamento de açúcar em Lisboa. Ou seja, isso significa que mesmo antes das capitanias hereditárias serem implantadas aqui no Brasil, através das feitorias já se produzia açúcar. Por quê? Porque tinha um valor comercial muito grande e os portugueses, como comerciantes, e em vez de trazer o açúcar da Índia, eles resolveram em todas as suas colônias plantar, já que tinha um valor comercial muito alto, né? Depois, em 1531, teve a expedição de Martim Afonso de Souza, porque, como nos primeiros anos da colonização portuguesa, o que aconteceu foi que os portugueses, como não encontraram as especiarias tão desejadas na época, eles se desinteressaram. E foi aí que começaram as tentativas de outros países tentar invadir o Brasil. E foi aí que a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, ela teve esse recado para o mundo de que o Brasil tinha dono e o dono eram os portugueses, né? Depois, Martim Afonso de Souza também nessa linha, né, da cana-de-açúcar, da importância da cana-de-açúcar, ele também inaugurou o primeiro engenho em São Vicente. Depois tivemos, né, a parte do início da escravidão do Brasil em 1533, com esse objetivo, né, exatamente de desenvolver a plantação da cana. E já nessa época se utilizava o subproduto da cana-de-açúcar, o produto da produção do açúcar, que era a cachaça. Então, como disse o antropólogo Câmara Cascudo, realmente, onde moíam engenho, destilavam alambique. Ou seja, a primeira constatação é que a cachaça foi criada intencionalmente aqui no Brasil pelo seu valor comercial, principalmente na época das navegações. Vocês estão acostumados com muitas histórias que aparecem aí na internet, em outras mídias, falando que a cachaça foi descoberta por acaso quando o melaço ferveu e subiu para o teto e caiu nas costas dos escravos e pingava e chamava de pinga. Depois se fala, né, que como ardia nas costas, então chamava de aguardente, mas isso é uma versão muito bonita, mas é pura inventividade do homem, porque ela não é a versão verdadeira, principalmente pelo fato da palavra aguardente já existia em Portugal e existia na Península Ibérica, né, que chamava-se de aguardiente, né? Então não foram os escravos que descobriram a cachaça, né, e inventaram o nome aguardente porque ardia nas costas dele. Então isso é um mito interessante, claro que faz parte da nossa cultura, mas não é verdadeiro. E a história da cachaça começa realmente com os primeiros anos de colonização portuguesa através das feitorias que já produziam a cachaça. E ele marcou bastante o ciclo do açúcar, né, que teve realmente uma predominância na economia brasileira no século XVI e no século XVII, né, o famoso ciclo do açúcar. E é daí que surge a nossa cachaça. Claro que nós tivemos grandes, importantes núcleos de produção de açúcar, como sendo nas capitanias hereditárias de Itamaracá, por exemplo, na Bahia também, e na capitania de São Vicente. Então, posso dizer que esses três locais é exatamente que pode ter surgido a primeira cachaça do Brasil, ou seja, no litoral brasileiro, podendo ser em Pernambuco, na Bahia e em São Paulo, em São Vicente, né? Então, o primeiro, eu diria, grande produtor de açúcar aqui do Brasil, que pode ser dito, foi exatamente com a Capitania de Pernambuco, através de Duarte Coelho Pereira, né? Quer dizer, que explorou nos primeiros anos da colonização, nós já chegamos a quase 100 engenhos produzindo açúcar no Brasil. E claro que se produzia cachaça porque era um subproduto do açúcar, né? E o que acontece é o seguinte, que já nessa época a cachaça virou moeda de troca, que como nós precisávamos de trazer, né, mão de obra da África, então a cachaça passou a ser essa moeda de troca. Então tem essa ligação com a produção do açúcar aqui no nosso país, né? E acontece o seguinte, que os holandeses invadiram o Brasil em 1630 e ficaram até 1654. E claro, né, com esse tino comercial dos holandeses, eles praticamente também dominaram a comercialização do açúcar. E como eles foram expulsos em 1654, eles voltaram até o Caribe e lá começaram a produzir açúcar também, porque antes não havia interesse, porque descobriram o ouro na Colômbia e no México, como nós dissemos no primeiro episódio. E o que aconteceu? Eles baixaram os preços do mercado com essa produção do açúcar no Caribe, e com essa baixa de preço do mercado, o que é que aconteceu? Praticamente houve uma quebradeira muito grande nos engenhos do Brasil, e foi aí que os donos dos engenhos procuraram a produzir mais cachaça. Então houve até na história do Brasil um ciclo que nós não falamos praticamente, que era o ciclo da cachaça, que foi exatamente logo após a expulsão dos holandeses. Como tinha toda uma capacidade instalada, então os portugueses tinham que produzir alguma coisa. E como estava iniciando o ciclo do ouro aqui no Brasil, ia precisar de mão de obra também, escrava, então o que aconteceu foi exatamente esse ciclo, não é, de utilização da cachaça como moeda de troca. Depois veio épocas, por exemplo, como a proibição da cachaça pelos portugueses, porque estava fazendo concorrência com a bagaceira e com os vinhos do Porto e vinhos portugueses. Depois houve revogação dessa proibição, que foi exatamente no dia 13 de setembro de 1661, e aí isso explica, né, a escolha do dia 13 de setembro como Dia Nacional da Cachaça. Né? O Brasil também é importante citar, né, que a cachaça sempre foi um símbolo de brasilidade. Então, quando havia movimentos pela independência do Brasil, sempre utilizava a cachaça com o objetivo de comemorar algumas vitórias. Depois tivemos a abolição da escravatura. Surgiu também a caipirinha, que foi exatamente na Semana de Arte Moderna, então é mais um ícone associado à cachaça, que teve um valor muito importante para a socioantropologia brasileira, e a partir daí a cachaça, eu diria que só evoluiu. Foi criado o Programa Brasileiro para Desenvolvimento da Aguardente de Cana, né? Depois, quando o Brasil completou 500 anos do seu descobrimento, o brinde foi feito com a cachaça, né? E desde então a cachaça evoluiu bastante com relação aos aspectos de qualidade, né? Tudo mostrando essa ligação intrínseca, né, com a história do Brasil. Então, voltando à pergunta, né? Quando surgiu na realidade a cachaça? Pelo que nós falamos, a primeira versão que se conta é exatamente que foi em São Vicente, porque foi exatamente a vinda do Martim Afonso de Souza que criou oficialmente o primeiro engenho, né, no Brasil em 1532. A segunda versão, até encontrada por essa prova documental de que em 1526 houve o primeiro carregamento de açúcar chegando na alfândega portuguesa, isso demonstrou que o primeiro engenho de açúcar não foi o de São Vicente, e sim na feitoria de Itamaracá. Depois, em pesquisas arqueológicas, também se encontrou alguns resquícios, né, de um engenho na cidade de Porto Seguro, que, segundo as pesquisas, data de 1520. Então, a versão mais provável dessas três que eu contei para você é que a cachaça tenha surgido no Brasil intencionalmente na feitoria de Itamaracá em 1516. Ou seja, demonstrando que a cachaça já tem mais de 500 anos de história, né? É algo que é muito importante, né, para a história do Brasil, porque é um subproduto da cana-de-açúcar, que foi um dos produtos que marcaram a economia brasileira durante a época da colonização portuguesa. E é por esse fato, né, que a cachaça, podemos dizer que a cachaça está ligada ao que nós chamamos de uma certa socioantropologia brasileira, eu diria até, né, uma socioantropologia da cachaça. Por quê? Porque ela está intrinsecamente ligada à nossa cultura. Primeiro, as músicas. Se a gente olhar chorinhos, músicas, sambas, frevos, que eles cantam a cachaça, assim como mostrando esse espírito descontraído do brasileiro. Depois, a presença da cachaça na culinária, se utilizando para se fazer determinadas comidas. Inclusive, existe uma história muito pitoresca: quem sofre é o peru, né? Porque no final do ano se dá cachaça ao peru exatamente para que depois ele esteja preparado para ser sacrificado, né? Então, isso é um fato bastante pitoresco, né, da culinária brasileira. E outro fato muito importante é que essa combinação da nossa feijoada com uma cachaça branquinha, uma cachaça pura, com a própria caipirinha, isso também é um par, né, muito importante, né, da socioantropologia brasileira. Outro ponto muito importante, que foi até teses de mestrado e doutorado, foi exatamente a associação dos rótulos de cachaça como registro histórico na criação de Brasília, né? Realmente nós tivemos alguns nomes de cachaça que mostravam isso, né? A cachaça do ministro, né? A cachaça chamada Providência, né? Que dizíamos que os nossos políticos não tomavam providências com relação aos problemas do Brasil, então chamou-se uma cachaça de Providência, né? Exatamente, para dizer que quando eles estavam tomando, pelo menos ali eles tomavam uma providência, né? Outro fato interessante foi na renúncia, né, do presidente Jânio Quadro, que surgiu uma cachaça chamada de Forças Ocultas, porque o Jânio Quadro dizia que na realidade o que fez ele renunciar foram as Forças Ocultas. Então isso foi fazendo parte, né, dessa história, dessa socioantropologia, assim como surgiu também nomes de mulheres, né, a cachaça boazinha, né? Então sempre foi surgido, claro, que ainda surgiu devido à criatividade do brasileiro, surgiram alguns temas, né, alguns nomes mais pejorativos com relação à cachaça, né? Cachaça para corno, por exemplo, né? Cachaça que mela guela. Então foram surgindo alguns temas interessantes que faz parte da nossa cultura e da nossa história. Outro fato interessante ligado à socioantropologia da cachaça é exatamente ligado à medicina popular, né? Onde faziam garrafadas, se colocava alguns vegetais, sempre com a promessa, né, de que isso era bom, era contra a impotência. Só que até hoje ainda se procura tomar isso, né, acreditando, né, nessa verdade que não foi comprovada, e o que tem feito é embriagar bastante gente com relação a isso, né? Depois surgiu a arte, a Revolta da Cachaça foi objeto de uma obra do Antônio Calado. Também a cachaça faz parte da mitologia brasileira, através da caipora, do curupira. Também ela surgiu alguns drinks, né, levando a cachaça, principalmente o quentão, que é conhecido aqui no interior do sul do país, né, no Nordeste também, os cachimbos. É comum também em velório se servir cachaça, exatamente para beber o morto. Depois, nas festas populares, a literatura do cordel. Outro fato importante foi que a cachaça estava muito presente na época da Inquisição. Ou seja, quando vinham aqui os jesuítas, exatamente para investigar alguns casos, né, contra o pecado, né, da bebedeira, ou alguns pecados que se cometiam na época, então sempre aquele réu, ele usava cachaça e dizia que a cachaça que fez ele perder o juízo. Então, quer dizer, a cachaça se associou. Depois, nos cultos afro-brasileiros, que se utiliza também a cachaça, e como eu já disse, nas revoluções pela independência do Brasil, que a cachaça era sempre utilizada para celebrar determinadas conquistas, né? E com isso, né, com essa presença muito clara dentro da socioantropologia brasileira, surgiu o que nós chamamos da drinkologia brasileira, muito associada ao folclore da cachaça. Então, se vocês vão em diversas regiões, sempre acontece, né, muitos fatos pitorescos, e vem muitas histórias, né? Se forem a Olinda, lá em Pernambuco, tem uma bebida lá que é vendida no Alto da Sé chamada Pau do Índio, que disse que é exatamente uma bebida afrodisíaca. Mas, na realidade, isso é uma promessa que não se, não se constata, né? Eu já tomei e o efeito foi zero. Tão importante dizer. Mas, de qualquer jeito, valeu a experiência científica, né, de beber isso, né? A garrafada que nós já falamos. Tem uma história muito pitoresca que ela vem do Gilberto Freire, um escritor de renome internacional, pernambucano, e ele tinha o costume de oferecer para as visitas que vinham muitos sociólogos, né, cientistas do mundo conversar com ele lá na casa dele de Apipucos, e ele sempre oferecia o conhaque de pitanga. E era bem interessante uma história, né, referente a esse conhaque de Pitanga, que na realidade parecia pela cor um conhaque. E o que ele fazia? Ele simplesmente pegava as pitangas lá do terreno dele e colocava dentro da cachaça e todo mundo achava uma maravilha. E acontece que essa receita ele não dava, não passava para ninguém. E antes dele morrer, ele passou para o filho dele. O filho dele, essa receita de como fazia. E na realidade, o que ele dizia era o seguinte, é que tinha a pitanga, a cachaça e tinha exatamente um extrato de flores que fazia, dava aquela característica principal a essa bebida, né? E acontece que aquele extrato era feito pelas freiras de um convento lá em Olinda. E o que é que aconteceu? Aí perguntou-se de repente, o Roberto Freire passou a não ter mais esse conhaque de pitanga. Aí perguntaram a ele, mas por que, Roberto, você não faz mais? Ele disse, não, a cachaça existe, a pitanga também. Mas como aquele extrato é feito pelas freiras virgens do convento de Olinda, e hoje não tem mais freira virgem, então eu parei de produzir esse conhaque de pitanga, né? Então isso é um fato pitoresco, mas de qualquer forma, né, eu acho que também faz parte do folclore da cachaça. Depois surgiram batidas, surgiram os quentões, o bate-bate de maracujá do Nordeste. Depois é interessante aqui no interior de São Paulo a pinga com alho, né, que exatamente se toma na Sexta-feira Santa para fechar o corpo. Depois a bebida também muito conhecida como rabo de galo. E na época de estudante, claro, como a gente precisava de uma bebida mais barata, a gente fazia o famoso bombeirinho, né, que era groselha com cachaça. Então, por esses mais fatos, né, a gente vê que a cachaça está bem ligada intrinsecamente à história e à cultura do Brasil. E um ponto pitoresco é o surgimento da caipirinha, né, que fica para um próximo episódio, né, porque é uma história totalmente interessante que surgiu como remédio, mas eu não vou contar todo o segredo e num próximo episódio nós vamos dedicar a história da caipirinha. Assim chegamos ao final da história da cachaça. Compartilhe com seus amigos, com a sua rede de relacionamento, porque estamos divulgando histórias, fatos pitorescos, casos sobre a mais brasileira das bebidas. Este podcast tem a realização da NUME, CA Produções e da Som SA. Espero revê-los no próximo episódio. Até lá!